12:51.
Sudoeste agora. Clube FM.
Olha, como nós prometemos, às 12:51, já está conosco aqui o secretário Cairan Rocha, que vai falar um pouquinho pra gente aí sobre a reabertura gradual e principalmente responsável do nosso comércio aqui a partir de segunda-feira. Boa tarde, secretário.
Boa tarde a todos os ouvintes da Sudeste Agora, da Clube FM. É um prazer estar aqui mais uma vez para esclarecer, né, esse protocolo posto pela prefeitura ontem, divulgado ontem, né? Um protocolo que ainda pode ser aprimorado, obviamente, foi exposto ontem para o Comitê de Representação Civil e Institucional, para que a gente possa retomar as atividades econômicas dentro do nosso município.
É, isso você toca num ponto importante aí, que não é uma coisa engessada, gente. Esse protocolo que está sendo feito, ele pode tanto para mais quanto para menos. Vai depender do desempenho do nosso município em relação aos números e também em relação ao comportamento da população e principalmente dos comerciantes. Não é isso, secretário?
Exatamente, Washington. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que esse protocolo de reabertura, esse cronograma de reabertura, né, dividido em quatro fases inicialmente, ele tem dois parâmetros técnicos. Então, os parâmetros técnicos de taxa de novos casos, né? E a taxa de progressão em novos casos e a taxa de ocupação dos nossos leitos. Se as taxas chegarem nos nossos níveis de segurança de alerta máximo, nós teremos que voltar para um estado, por exemplo, de manter somente o serviço essencial funcionando. Então, a gente precisa da colaboração mais do que nunca da população. Uma coisa que a gente reforça, né, que os comerciantes, os empresários serão, na verdade, os nossos olhos, né, os olhos da administração nesse momento, porque nós estamos reforçando a nossa equipe de fiscalização, utilizaremos o sistema de vídeo monitoramento que é utilizado, né, para o trânsito, usará também para fiscalização, mas os comerciantes, os colaboradores, os cidadãos, né, que precisarão ir às ruas, né, para exercer alguma atividade, eles serão os nossos olhos nas ruas e nossos canais de denúncia estarão abertos.
E o papel é fundamental, tanto do cidadão, quanto do colaborador, quanto do empresário. Se todo mundo seguir as regras, né, como estão postas, e essas regras, daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre isso e como é que isso está sendo passado para o empresário, se elas forem seguidas, a tendência é que haja uma progressão na flexibilização da nossa economia, não é isso?
Exatamente. O que a gente estipula de forma faseada, né, de uma fase, primeira fase, segunda etapa, terceira, quarta e até uma quinta etapa, ela vai contar justamente com a manutenção dos bons números, né? Hoje a nossa taxa de ocupação de leitos está abaixo de 40% e a nossa taxa de novos casos está em 0,95. Então são números muito bons e que nos permitem, né, estabelecer um protocolo de reabertura dentro de um panorama muito seguro. Mas se a população não seguir as nossas recomendações, se os estabelecimentos não seguirem os protocolos, né, com as medidas de higiene e de segurança, infelizmente nós podemos atingir números, né, indesejáveis e que ensejarão no retorno a, por exemplo, manutenção apenas das atividades dos essenciais funcionando.
Mônica? Boa tarde, secretário. Secretário, o senhor falou aí em fases, né? Vamos falar primeiro da primeira fase aí, que contempla os estabelecimentos comerciais que funcionarão de segunda a sexta, não é isso?
Exatamente. Nós fizemos um revezamento, né, muito parecido com aquele primeiro decreto de tentativa de restabelecimento das atividades econômicas. Nós teremos um revezamento que acontecerá de alguns segmentos, né, que já foram expostos no protocolo. Alguns funcionarão segunda, terça e sexta em um turno, né, e quarta e quinta em outro turno, e assim o outro setor, né, o inverso. Lembrando, né, que
na verdade, segunda, quarta e sexta.
Isso, segunda, né? Quarta e sexta eles funcionam no turno da manhã.
Eu vou fazer a leitura rápida aqui, secretário. Olha, segunda, quarta e sexta, de 8 às 13, pela manhã. Vestuário, cama, mesa e banho, artigos esportivos, utilidades do lar, calçados, bolsas e demais acessórios, tecidos, armarinhos, cosméticos e perfumaria, joalherias e bijuterias. Esse mesmo segmento, na terça e na quinta, vai funcionar à tarde.
Exatamente.
De 13 às 18.
Exatamente.
E aí, na outra coluna aqui de segmento, segunda, quarta e sexta, na parte da tarde, de 13 às 18. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, móveis, artigos para escritórios, estúdio de revelação e impressão fotográfica, gráficas, papelarias e livrarias, colchões, artigos para festa, chocolates e bombonieres. E esse mesmo segmento, terça e quinta, na parte da manhã, de 8 às 13. O que proporciona também é horários de pico mais leves, né? Com horário, com diferenciação, né? Você evita aquele horário de manhã e no final da tarde, porque o objetivo do revezamento é justamente esse, né?
O objetivo do revezamento é, além da gente evitar o horário de pico dos consumidores, né? No centro da cidade ou dentro dos estabelecimentos, ele também prevê a diminuição do do pico dentro do transporte público de Vitória da Conquista.
Para revezar.
Exatamente.
Né?
Então, esse revezamento ele propicia, nós manteremos as medidas, né, de exigência de máscara de proteção no interior dos ônibus, né, do transporte coletivo, e também a limitação apenas aos assentos, né, o número de assentos. Isso vai ser mantido, né? Então, quando você reveza, faz esse revezamento, nós estimulamos que as pessoas venham em horários diferenciados, caso precise, e os colaboradores eles se revezam na utilização, por exemplo, do transporte público.
Lembrando que o shopping, o shopping na primeira fase, de segunda a sexta, de 10 às 22 horas.
Exatamente,
das 10 às 22 horas, inclusive o shopping centers, onde nós evidenciamos, e vamos sair alguns protocolos mais específicos durante a semana, a praça de alimentação poderá funcionar os restaurantes, mas para a entrega, né, os próprios funcionários ali poderão, né, porque a gente sabe que dentro da praça de alimentação, os funcionários do shopping, eles utilizam ali para fazer as suas refeições, mas a praça de alimentação, as mesas e as cadeiras estarão lacradas, não poderão ser utilizadas, não poderá ser utilizada como área de convivência, cinema, né, não, também não poderá funcionar, e o parque de recreação, aquele parque infantil, não poderá também funcionar. E uma coisa que a gente gostaria de destacar, por que que a gente está limitando o comércio e o shopping center ao funcionamento de segunda a sexta? Nós queremos que o fluxo do sábado e domingo seja exclusivamente dos serviços essenciais e das feiras livres, que a gente sabe que atrai um número muito grande de pessoas para a rua também.
E lembrando também que isso é temporário, né? De acordo com conforme os números forem se mostrando mais favoráveis, a prefeitura vai estar o tempo inteiro aí, né? O comitê gestor de crise vai estar sempre se reunindo, como vinha sempre se reunindo, para ao longo do desenrolar dos acontecimentos, ver o que é possível fazer, o que é possível flexibilizar.
Exatamente. Como a gente coloca, né? A doença, a Covid-19, ela é dinâmica, e os protocolos eles também são dinâmicos. E a gente está aprendendo com o dia a dia. Todos os nossos protocolos, né, estão seguindo as medidas da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, mas a gente pode aprimorá-lo com o decorrer do tempo, pode trazer algumas medidas de segurança maior, assim como futuramente, quando nós tivermos uma situação, né, a gente espera de maior controle do que hoje, a gente pode flexibilizar até mesmo o dia de né, ou manter de todos no mesmo horário, ou o dia de funcionamento, ampliando para o sábado, por exemplo.
Agora, secretário, com relação ao transporte público, hoje nós estamos funcionando no regime de domingo, né, com o fluxo de domingo. Vai haver alguma modificação por conta a partir de segunda-feira, por conta da flexibilização do comércio?
A gente identifica, né, pelos números passados pelo CDL, o quantitativo de cada um dos setores dentro do município, mas a equipe da coordenação e de transporte, a nossa equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana, ela já começará a partir da segunda o estudo para que ela veja quais os horários que terão mais fluxos. Então, pode ser que com essa alteração de funcionamento, a gente tenha que, por exemplo, disponibilizar menos ônibus pela manhã, mais ônibus à tarde. Esse estudo está sendo feito durante essa semana para que a gente adeque a disponibilidade de transporte ao número de usuários.
Agora, uma coisa é certa, né? Esse horário ali de 1 hora da tarde virou um novo pico, né? Esse aí vai ter que ter um reforço, né? Porque como vai ter gente saindo 1 hora e gente entrando 1 hora, entre meio-dia, né, e 2 horas da tarde, vai ser como se fosse um final de tarde ou início da manhã, porque vai ter gente chegando para trabalhar e gente saindo do trabalho.
Exatamente, a gente já consegue identificar e a gente vai reforçar nossas equipes de fiscalização e também os fiscais de transporte nesse horário entre o meio-dia e as 14 horas. Entendendo também que se nós verificarmos um fluxo muito grande e impossível de ser controlado, a gente pode inclusive ampliar um pouco para o final do dia o turno da tarde, né, antecipar um pouco o turno da manhã. A gente está sujeito a todo esse trabalho de atualização do protocolo de acordo com o comportamento mesmo dos cidadãos que vão sair.
Lembrando, gente, isso aqui tudo é uma coisa nova. Tá, isso aqui vai ser meio que na tentativa e erro mesmo, porque você não tem bola de cristal, não tem como prever uma coisa que nunca aconteceu. Então você vai fazendo os ajustes. A Mônica tem uma pergunta, mas só um detalhe importante. Já vi muita gente hoje comentando pela manhã: nem abriu o comércio e o centro da cidade está cheio. Gente, foram 3 dias de feriado. 3 dias de feriado. Obviamente que os bancos estão cheios hoje, as lotéricas estão cheias e aqueles serviços essenciais estão cheios também, porque não funcionaram nesses 3 dias. Obviamente que está cheio hoje. Inclusive, secretário, eu fui muito contra aqui na sexta-feira essa decretação de feriado por parte do governador Rui Costa, porque ele acabou represando muita coisa e nós estamos vendo o resultado hoje. Não é só em Conquista, não. Isso é em qualquer lugar. E aconteceu em São Paulo também. Represou em São Paulo muitos serviços. Quando voltou, né, o do dia, no primeiro dia útil depois dos feriados, explodiu de pessoas nos centros, nas periferias, nas feiras, etc., porque muita gente acabou deixando para fazer tudo naquele dia. Era óbvio que isso ia acontecer, né? Então tá aí o motivo de hoje o centro tá cheio. Não é porque a prefeitura anunciou que vai abrir o comércio, é porque só vai abrir na segunda, não é hoje. E aí fez muito bem, inclusive, de fazer esse comunicado na quarta, para que houvesse tempo aí, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, para que todo mundo possa se adequar aos novos protocolos. A gente vai falar de protocolos já já. Mônica?
Secretário, o senhor falou aí da primeira fase, né? A segunda fase reabre em salões de beleza, barbearias e outras atividades. E na terceira vai ser a vez de bares e restaurantes. Essas duas fases, secretário, elas já têm data?
Sim. Com base no nosso protocolo, a segunda fase, caso os níveis, os parâmetros de segurança, eles continuem, né? Dentro da nossa matriz de risco, podendo ampliar para a segunda fase. A segunda hoje ela está datada para o dia 8 e a terceira para o dia 15. Então, se a nossa matriz de risco permanecer, né, no que a gente titulou ali como nível amarelo ou nível verde ou nível azul, nós poderemos progredir nessas datas para essas fases.
E tem a quinta fase também, né, de abertura das escolas, né? Por fim.
Que ainda está indeterminada.
É, exatamente. Nós temos a quarta fase, que é a abertura das academias, e a quinta fase, que é indeterminada, que contém os eventos, escolas, que nesse momento, né, é importante que a gente ressalte a responsabilidade que nós estamos tendo na montagem dos protocolos. De acordo, né, no decorrer da próxima semana, por exemplo, nós faremos um protocolo mais adequado para todas as, mais específico, na verdade, para todos esses segmentos da segunda fase, né, sucessivamente, na semana que a segunda fase estiver ocorrendo, a gente elabora um protocolo muito mais detalhado para a terceira, mas a gente entende que o que foi intitulado como quinta fase aí, que são indeterminados, é que a gente tem consultado, tem discutido com outros municípios, com outros estados, né? E ninguém consegue ainda provisionar, por exemplo, funcionamento de uma academia, de uma escola, do retorno às aulas, os eventos, né? Os grandes eventos com os critérios de segurança adequado para que não seja ali um ponto de propagação ou de contaminação com a Covid-19.
Eu achei fantástico realmente deixar indeterminado, porque primeiro nós temos que ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Analisar aí semana a semana.
Aos poucos.
E é o que a gente vinha pregando aqui há muito tempo, secretário, pedindo, porque a ciência vem determinando dessa maneira. E a gente tem que trabalhar com ciência, porque é um problema científico. Não é um problema político, como, infelizmente, lá em Brasília virou uma guerra sem fim essa questão política. Então, vai se observar agora, semana a semana, conforme. E por isso que eu achei o plano da prefeitura fantástico, perfeito, está tudo dentro aqui, de tudo que eu tenho lido dos especialistas e de tudo que vem acontecendo, inclusive, em outros países. Porque aqui no Brasil nós estamos com uma certa vantagem, porque nós estamos um pouquinho atrasados. Lá passou primeiro. Então nós estamos vendo aí como a coisa está desenrolando lá. Não é fazer comparação, mas é observar o que que dá certo e o que que dá errado, né? Inclusive, também uma outra coisa importante, gente. As pessoas não vão sair correndo agora para comércio, para tudo, não. Isso é importante observar. Portugal, inclusive, está fazendo uma campanha lá pedindo para as pessoas irem para a rua. Trocar o fique em casa por vá para a rua com responsabilidade. Porque as pessoas se retraíram e ficaram mesmo. Né? Então, agora a prefeitura vai ter aí um canal, vamos dizer assim, de observação. E a partir daí para tomar as providências lá na frente, até a gente poder chegar lá na quinta fase, e aí a prefeitura, né, o senhor e o comitê, poder designar uma data certa para que as escolas, principalmente, né, que é uma grande preocupação dos pais hoje, possam voltar. Mas tudo vai depender dessas 3-4 semanas que vamos ter pela frente. E voltando a dizer, gente, olha, eu não vou me cansar de dizer isso aqui. Vai depender do comportamento da população, dos colaboradores, dos empresários, né, dos donos de negócio, de seguir à risca os protocolos impostos pelas prefeituras. E aí vem minha próxima pergunta. Esses protocolos estão sendo, como é que estão sendo passados esses protocolos para os comerciantes?
Bom, ontem nós divulgamos, né, no nosso comitê de representação civil, onde a gente tem lá a própria CDL, a CIVIC, representantes do Conselho de Saúde, da OAB, né, onde a gente entende que a sociedade...
Sindicatos também dos comerciantes.
Sindicatos comerciais.
Que vai ter um papel importante,
exatamente,
também nisso tudo.
Ali a gente entende como a sociedade civil organizada de Vitória da Conquista, de certa forma representado. Ontem nós apresentamos esse protocolo, né? Como eu disse, ele é dinâmico, está sujeito a alguns ajustes, mais ajustes no sentido de melhorar, né, com algumas medidas, melhores medidas de segurança e de higiene, mas a partir de hoje, os meios de comunicação da prefeitura, né, a nossa Secretaria de Comunicação vai estar elaborando constantemente folders, né, que sejam de uma forma mais dinâmica, mais fáceis, né, mais intuitivas de você visualizar o que esse protocolo prevê. Então a gente vai massificar essa essa divulgação do protocolo, né, de uma forma até mais de mais fácil visualização, assim como nós também já convencionamos, isso foi inclusive uma solicitação direta do prefeito ao comitê de crise, que se ampliasse, né, as equipes de fiscalização, mas que se orientasse a essas equipes de fiscalização, que nesse primeiro momento é um momento de adaptação, essa primeira semana
de orientação.
Não
é de punição.
Exatamente, a nossa equipe de posturas, a nossa equipe da vigilância sanitária e esse reforço, né, que está chegando de mais 15 a 20 homens dos nossos servidores que poderão trabalhar nessa fiscalização, mas é um serviço de orientação, de abordar, de entrar no estabelecimento, de mostrar, olha, tal ponto do protocolo não está seguido, vamos lá, vamos corrigir. É o momento de se orientar. A gente sabe que é muita coisa nova, são muitos critérios que os estabelecimentos não estão acostumados a trabalhar dessa forma, mas eu acredito sim, né, nessa conscientização, é muito importante que você colocou, Osto, nessa conscientização de que está nas mãos dos estabelecimentos, está na mão dos cidadãos. Então, se os colaboradores, se os empresários, se os conquistantes, os consumidores, todos eles obedecerem ao nosso protocolo, é um protocolo estudado com medidas de segurança, se todos obedecerem a risco, eu tenho certeza que a gente vai conseguir controlar, né, passar por essa pandemia, passar por esse momento, controlando. A gente sabe que vai haver uma majoração do número de contaminados, vai haver. Isso é normal, mesmo fechado aconteceria. O que a gente tem monitorado e são nossos parâmetros é, se essa taxa de crescimento, ela fugiu ao normal e fugiu do controle, e se nós estamos realmente tendo a maior ocupação do nosso sistema hospitalar. Se nós conseguimos passar por isso sem ter um colapso do nosso sistema de saúde, é a forma que a gente realmente tem como, de forma gradual, né, absorver a doença propicia ao sistema de saúde.
Verdade. Olha, uma coisa importante também nessa história, você comerciante, pequeno, médio, grande, procure se informar sobre os protocolos. Não fique aguardando que a prefeitura vá até o seu estabelecimento para dar aula, para dar palestra sobre os protocolos. Tá na página da prefeitura, tá em vários blogs, tá em várias páginas na internet. Eu tô com ele aqui na mão, ontem eu consegui. Procure, leia, eu sei que é um pouquinho extenso, mas é importante que você leia e saiba tudo o que está sendo determinado. Não fique esperando que o fiscal vá lá na sua porta para te ensinar, né? Tome a iniciativa, né? Ficamos tanto tempo com a economia parada, agora nós temos a oportunidade de juntos, todos juntos, e colaborando com a prefeitura, seguirmos em frente. Eu vi aqui, inclusive, secretário, uma placa de orientação que tem até o esboço dela aqui, tá assim, ó, atenção, eu acho que todos os estabelecimentos deveriam ter isso aqui. Atenção, aí segue aqui, esse estabelecimento possui área útil de tantos metros quadrados, conforme decreto municipal, só é permitida a presença de tantos clientes por vez. E embaixo vem dizendo, aguarde sua vez, mantendo a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas, as medidas visam proteger a sua saúde, colabora. Eu acho que, olha, pegue esse modelinho aqui, não é caro, dá para fazer, faça e coloque, afixe na frente do seu estabelecimento, porque você vai estar ajudando a orientar o seu cliente. E o cliente vai ler aquilo e vai entender que lá dentro do seu estabelecimento só pode 3, 4, 5, 6 pessoas, dependendo do tamanho, e que ele precisa manter um distanciamento social de no mínimo 1,5 metro. Né? Você não precisa ficar explicando isso toda hora. Tá a placa na frente, as pessoas vão ler e vão entender.
Só pra gente explicar, e aí a proposta do nosso protocolo, inclusive, Washington, é o seguinte: esse material, ele vai ser encaminhado para o e-mail do CDL, para os e-mails, né, de quem solicitar a prefeitura, e estará disponível para baixar a imagem em JPEG, em PDF, no nosso site da prefeitura. E nós passaremos a exigir que esse comerciante, até que seja a metragem de uma folha de ofício, então que ele imprima de uma folha de ofício mesmo e afixe ali, e no outro dia ele coloque de novo, né? E a gente vai incentivar que isso seja utilizado. Será uma cobrança da nossa fiscalização, que eles façam, né, que baixem essa imagem no site da prefeitura, afixem ela na entrada das suas lojas, façam a descrição, né, porque isso é uma forma de orientar a gente. O nosso protocolo prevê a ocupação máxima de uma pessoa a cada 4 metros quadrados, então ele, com base no alvará dele, ele coloca ali a metragem da loja, embaixo ele mesmo preenche ali com o piloto qual o quantitativo possível, a gente vai estar fiscalizando isso daí. Então é uma recomendação e vai ser uma exigência, né? Porque é algo fácil, você pode imprimir numa folha de papel ofício mesmo, colocar na frente
da loja. E facilita que ele não precisa ficar explicando toda hora que chegar alguém, olha, só posso ter tantas pessoas porque eu tenho tantos metros quadrados, isso aqui facilita muito.
Exatamente.
Né? Prático, né? Não é só uma questão de obrigação, é uma questão de facilitação da vida do próprio comerciante. Eu mandaria fazer uma placa. Coloca uma placa ali, bonitinha, de acrílico, onde você possa escrever com o piloto, né? Você tem um espaço ali, escreve com o piloto, né? Olha, tantos metros quadrados, tantos clientes por vez. Acabou pra hoje, já vem, já fixa, já pronta ali com a metragem, etc. Facilita a vida de todo mundo e você ajuda também, gente, porque o comerciante vai ter um papel muito grande na orientação da população. Ele vai ser um braço aí da prefeitura, da sociedade, vamos dizer assim, como um todo, na orientação do cliente dele, porque ele vai passar as informações e aquilo vai ser replicado. Daqui a um tempo, daqui a mais uns dias, todo mundo vai saber o que fazer, como é que funciona, como é que não funciona. Eu vi isso nas lojas de conveniência dos postos.
Sim.
Todo mundo já sabia. Eu tomo café aqui na Juraci Magalhães, num postinho ali, de vez em quando eu gosto de tomar um café ali, e eu já vi, as pessoas já sabem que só pode tanto dentro da loja, não precisava nem mais explicar. Porque são as mesmas pessoas que tomam, que utilizam ali, já sabem, vira uma cultura, né? E facilita bastante pra gente sair dessa pandemia, se Deus quiser, com o menor número de pessoas contaminadas, com o menor número de óbitos possível, e se Deus quiser, secretário, com o menor estrago possível na nossa economia.
Não, com certeza, e eu acho que é importante que a gente fale. Todo aquele discurso, né, que era pregado pela prefeitura, né, no sentido de, olha, a gente precisa da colaboração da população para se manter em casa, para, né, evitar a saída das ruas, agora, mais uma vez, a gente precisa da população. Nenhuma medida proposta pela prefeitura, seja ela de isolamento, seja ela de retomada das atividades econômicas, ela vai funcionar se a população não estiver consciente e se não executá-la. Então é o que a gente está pedindo o tempo todo, a parceria mesmo, né, com o cidadão de Vitória da Conquista. Saia com a máscara de proteção, faça a higienização das mãos. A gente pede, tem nos protocolos prevê o tapete higiênico na porta das lojas, o protocolo prevê a higienização com álcool 70 de quais superfícies, o protocolo prevê, por exemplo, o isolamento dos vestuários nas lojas de roupa, né? Então assim, o protocolo está bem detalhado, a gente pode aprimorar ele com o decorrer do tempo, mas a nossa intenção com a criação do protocolo nada mais é do que orientar realmente os estabelecimentos para que funcionem com as medidas de segurança.
Secretário, recebi aqui o recadinho das meninas ali do mercado de artesanato, elas querendo saber vai funcionar normal e com relação ao horário. Vai seguir o horário do comércio?
É, olha só, o mercado de artesanato lá dentro eles variam. Por exemplo, se for comércio de bijuterias, né, dentro do que está estabelecido, o box ele funciona no horário especificado. Sim. Dentro do nosso protocolo. A gente sabe que às vezes alguma atividade econômica pode não ter sido contemplada de forma muito expressiva. Entre em contato com a prefeitura, entre em contato com o nosso comitê, que a gente vai
ser por semelhança, né?
Por semelhança,
aquilo que
exatamente.
Se aproxima isso. Do que você produz, não precisa estar especificado exatamente, né?
Exatamente.
Você vai avaliar ali, e aí qualquer dúvida pode ligar para
a
prefeitura.
E aí a nossa equipe vai estar às ruas, eu espero que a população entenda esse recado. Nós não estaremos nesse primeiro momento, né, aprimorando, ampliando a nossa fiscalização com intuito punitivo. Esse não é o intuito da prefeitura, não é o intuito, eu coloco aqui, não é o intuito do prefeito. O tempo todo ele reforça isso junto ao comitê, junto à orientação, à equipe de posturas. Obviamente a gente teve interdição de alguns estabelecimentos que estavam descumprindo totalmente, que já tinham inclusive sido notificados anteriormente.
Reincidentes.
Mas são reincidentes na conduta, né, incorreta, mas nesse primeiro momento será de conscientização. Se nós verificarmos um estabelecimento que por semelhança tenha se confundido, a gente vai chegar, vai explicar, a nossa equipe vai explicar, vai falar, olha, não é esse o momento é outro, e, né, olha, não tá cumprindo esse ponto do protocolo, vamos modificar. Então, tudo isso vai ser um trabalho educativo, o protocolo, como o Austin colocou, tá disponível, né, é importante que todos façam a leitura, sairão materiais mais fácil compreensão, mas o trabalho vai ser de educação da população nesse primeiro momento também.
Perfeito, secretário, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos e ao longo das semanas vamos voltar aqui para ir passando aí as informações, como é que o desenrolar, né?
Sim.
Como é que está sendo a evolução dessa retomada gradual e responsável da nossa economia.
Pronto, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né? Inicialmente a equipe aqui da Clube, que sempre dá esse espaço à prefeitura para poder divulgar, né, esse trabalho, para poder orientar a população. Agradecer a consciência da população conquistense. Sem o apoio da população nesse momento, nós não estaríamos nesse quadro, nós estaríamos talvez em um quadro muito mais descontrolado. Hoje nós estamos em um quadro de controle da doença, né? Então agradecer a população conquistense pela consciência, né, que é inerente à população, e reforçar que tudo está sendo fiscalizado e acompanhado diariamente. Então, os nossos parâmetros de taxa de crescimento de novos contaminados e de ocupação de leitos, ele está sendo acompanhado diariamente, e a gente precisa da colaboração da população para que ele se mantenha nos seus níveis mais baixos. Porque se subir ao nível de insegurança, infelizmente, nós teremos que, por exemplo, né, impedir a circulação das pessoas em um outro momento. Mas eu acredito muito que o nosso protocolo, ele foi bem elaborado, né, ele tá bem feito. Eu acredito muito na consciência da população, acredito que a gente vai conseguir avançar aí semana a semana, acompanhando os números até chegar a um ambiente de um novo normal, né? Que é assim que a gente costuma
próximo do que a gente tinha, né?
Exatamente.
Olha, obrigado, secretário. 1:15, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o esporte e ainda temos o Clube do Vinho daqui a pouquinho também.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.